Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom chegar perto de você. Bom saber que você está aí. Bom dizer isso todos os dias. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Cá estamos nós outra vez para a aventura de viver. É isso aí, viver é uma coisa bastante breve, viu? É esse intervalinho de quando você chegou ao mundo até quando você sai. E nesse meio tempo pequenininho tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aprender, mas passa rápido, especialmente a gente descobre que passa rápido depois que passou, depois que a gente deixou de fazer. É, isso é muito triste quando a gente pensa o que a gente deixou de fazer. Mas também sem desilusões. Tem coisa que você escolheu para fazer e fez, aproveitou, viveu plenamente aquilo que escolheu. E é isso que importa, a vida é isso aí, a substância que você dá, o nível de presença que você tem em tudo aquilo que você faz. E aí você vai fazer uma vida íntegra, uma vida com inteireza, uma vida com total presença. Uma vida onde você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, não sabe? É isso aí, mais um dia para pegar para fazer. Mais um dia para fazer acontecer. Tem três estágios aí, a gente já estava falando no Bom Dia. Você sabe o que fazer? Sabe o que fazer? Você quer fazer? É. Você pode fazer? Então é isso aí, ó. São três estágios: saber o que fazer, aí suas competências, conhecimento, tudo isso que você reuniu porque você sabe o que fazer. E aí aquela força de vontade, né? Aquela motivação interna de querer fazer. Se você já sabe o que é certo fazer, já sabe como fazer e já sabe que é necessário, toca lá, arregaça as mangas, bora fazer. E aí, não tem condições de fazer? Como é que você cria o ambiente adequado para fazer, para trabalhar, para transitar, enfim, para levar a cabo isso aí tudo que você sabe, tudo isso que você quer? É essa tarefa de todo dia. E eu só tô aqui, só trago gente aqui para conversar com você nos diálogos nutritivos, para lembrar você que você pode, que existe em você aí um imenso poder realizador, desde que você não fique aí paradinha, desde que você não fique parado, desde que você use todos esses recursos que você tem internamente, seus talentos, seus dons, sua inteligência e sua competência. Vamos ficar com a palavra-chave competência aqui então. Bom, vamos lá então para o Papo Nutritivo. É sempre muito bom estar com você, começando um outro dia. Para quem está com a gente aqui na rádio agora, ao vivo, via internet, via todos os meios, mas também daqui a pouquinho isso aqui também vira podcast. Já assim que acaba o programa, já vai para todos os agregadores, todas as plataformas. Importante que a conversa nutritiva, ela dura, ela fica com você sempre. E hoje tem gente muito legal para contar história aqui, para falar como é que enfrentou desafios, como é que realizou seus sonhos e vai realizar muito, né? Porque sonho é isso aí, né? Não acaba, né? A gente sempre vai trocando de sonhos e vai continuando a nossa missão, o nosso propósito. Sou Irineu Toledo, chamando aqui a turma toda, Ulisses Galuti, da GECOM, que cria o setup aqui do programa e também de todos os eventos que a gente realiza em company. Tiago da Onion Media Produção aqui na edição, produção, Roberta apresentação, Isidro na pesquisa e a transmissão para a Rádio Positiva e todas as outras rádios por Davi Aguiar. Vamos nessa, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Roberta, diz pra gente o que é que tem.
Feliz dia novo! Todo dia é dia de celebrar a vida e as possibilidades que o tempo à frente oferece. Estamos juntos aqui mais uma vez com boas notícias, destaques importantes e diálogos nutritivos. Quem vem falar com a gente aqui hoje é o ator Nilmar Condes, um rosto conhecido e uma história inspiradora de quem conquistou seu lugar no teatro, TV e cinema, com todos os desafios que uma carreira exigente e competitiva, especialmente para quem veio de uma família humilde afrodescendente. Aqui sempre tem conversa com quem tem o que dizer de bom. Agora, Irineu faz um giro nas notícias em destaque nos portais de notícias de hoje e eu fico aqui no chat esperando o seu comentário e volto já com o destaque das notícias importantes.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, é isso aí. Tamo junto, vamos nessa. Roberto já deu o recado. A gente vai estar aqui daqui a pouquinho com o Nilmar Condes. Nilmar Condes com você aqui no Papo. E ele tem muita coisa para contar para a gente dessa sua vida, dessa sua carreira. E eu quero lembrar que a palavra-chave, a agenda, a atitude hoje aqui é competência. Competência é uma qualidade que uma pessoa tem, mas que ao mesmo tempo deve ser reconhecida e validada pelos outros. É isso aí, você é bom, você está firme, você sabe o que fazer e por que fazer, então veja se os outros percebem essa real competência. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. A gente dá uma olhadinha aqui em alguns portais para saber como é que está o mundo lá fora. Vamos começar, então, com o jornal Estadão. Estadão, vamos ver o que é que está dizendo o jornal Estadão. Câmara de São Paulo tem assinaturas para pedir CPI da Covid da gestão Covas. E para ser aprovada, a comissão deve passar por duas votações no Legislativo paulistano. Há CPIs em andamento em pelo menos 14 cidades, mas a CPI que está pegando mesmo é a CPI Covid, que apura as ações e a falta de ação do governo federal na gestão desta pandemia desde o início. Senado foca em reforma tributária ampla após Lira extinguir comissão sobre o tema. Reforma tributária é um dos temas mais importantes, apesar da pandemia aí. A gente sabe que esse tema está sendo muito adiado. A decisão gerou insatisfação de secretários estaduais de Fazenda e parlamentares. Na prática, fim da comissão joga no lixo o parecer que defendia a unificação de impostos. Isso é sempre uma briga, uma quebradeira entre os 27 estados. Coluna do Estadão destaca a insinuação de Bolsonaro sobre China preocupa Butantan. Sempre o tiro no pé. A gente depende muito da China, a gente depende muito mesmo das relações, de como é que é a comunicação do governo, porque nós já temos aí uma dificuldade com vacina, além da China ser o nosso principal parceiro comercial. Seguindo aqui com notícias do Estadão, para você ficar por dentro do que diz o mundo lá fora, o que destaca: Santander, Itaú e Bradesco lucram no primeiro trimestre mais do que em 2019 e 2020. Você vê que legal, a pandemia não impacta o lucro dos bancos, tá? Tá certo? Nesse primeiro trimestre, mais lucratividade do que 2019 e 2020. Edifício construído em estilo Lego fica pronto em apenas 100 dias em Santa Catarina. Foco ainda são hospitais, mas alternância já é usada em outros segmentos. São novos modelos construtivos. Como ficam os investimentos com a alta da Selic para 3,5%? O Copom subiu a taxa básica de juros em linha com as expectativas de mercado. É isso aí, o WhatsApp Pay quer chegar a estabelecimentos no segundo semestre. Pois é, o WhatsApp começou a usar aí as ferramentas de transferência de valor através do aplicativo, está fazendo já testes, não revela ainda quem está testando a transferência de dinheiro, mas já já vai ser transações entre empresas. Sabe por quê? Porque tem mais de 2 trilhões movimentados através de transferências bancárias, através de transferências, e o WhatsApp está nessa também. O Banco Central fez exigências aí, ele passa a fazer isso também. Mas enfim, tem muitas notícias boas para você pesquisar. Você é a melhor notícia do dia e como você vai enfrentar a realidade é o que importa. É nisso que a gente está junto. A Roberta traz o primeiro destaque do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boa notícia da área econômica. Com alta nas exportações, superávit pode ir até 73 bilhões. Com o reaquecimento da economia dos Estados Unidos, as exportações brasileiras devem dar um salto neste ano e a balança comercial registrar um saldo positivo recorde. As exportações brasileiras bateram recorde em abril, quando a venda de bens para o exterior somou 26,5 bilhões, uma alta de 50,5% na comparação com abril de 2020. Bancos e consultorias estimam que o superávit poderá chegar a 73 bilhões. Se alcançado, o número será 30% maior que o de 2017. A economista Lia Vals, pesquisadora da FGV, afirma que até manufaturados, como têxteis e calçados, devem começar a registrar maiores embarques.
Isso aí. Quero dar um bom dia aqui para quem está com a gente, quem está chegando. Mostra a carinha aqui, quem já chegou essa semana é Dia das Mães, né? Já está na hora de vocês começarem a colocar a mãe. E aí, Paulo Pagani, direto de Botucatu. Bora, Irineu, vamos nessa. Palestrante Cadu Moura. Ô, Cadu Moura, vamos fazer esse papo sobre vendas aqui também. Ontem estive com o Marcelo Ortega, hein? Rubens Lopes. O Nil Marcondes está por aí? O Nil Marcondes, não estou vendo a carinha dele ainda aqui para dar um oi para a gente. Ele precisa chegar na telinha para falar com a gente, o Nil Marcondes, para ver como é que estão as coisas. Está aparecendo gente aí. Acho que ele transferiu. Ele passou a conexão dele para alguma pessoa que vai assistir e não está aparecendo o Nil Marcondes. Alguém está usando o link que ele está usando. Bom, mas enfim, vamos aqui dando um bom dia para a Mônica Brandão, que está com a gente. Quem mais que está chegando aí? Laodiceia, Carreon, Rosa Guedes. Deixa eu ver quem mais está chegando. Thelma Ferreira César, mais um Nova Manhã para a gente ser e fazer o nosso melhor. Feliz dia novo a todos. Alex dos Anjos. Anjos, mais um dia novo para fazermos algo novo, para darmos sentido à nossa existência. Isso aí, é esse tipo de mensagem que a gente precisa trocar toda hora. Antônio Carlos Pellegrino, bom dia para você. Tô aqui esperando para dar um bom dia primeiro aqui pro Nil Marcondes, esse ator fantástico, tem uma história linda. Eduardo Shimada com a gente. Amanhã tem Flávia Lippe, que tem a equação, viu, Carla Ribeiro? E fim de semana é Dia das Mães, então vou começar a botar as mensagens de Dia das Mães aqui. Bom dia, Irineu, sobre sua postagem ser útil. Parabéns aí, Rosa Guedes, o pessoal do Grupo Vila Guilherme, que transmite a gente. Muito legal estar com vocês. 35 mil pessoas nesse grupo, sempre com mensagens positivas, negócios. Dia maravilhoso para todos nós. Diz aqui a Luciana Gomes. Leandro Reina dizendo feliz dia novo. Bom, gente, é isso aí. O programa Feliz Dia Novo aqui, o seu primeiro programa. Amélia Santos tem todos os dias aqui gente convidada para um papo nutritivo. E você também tem o que dizer de bom, eu sei. É só você chegar aqui no chat e contar pra gente o que é que você tem para dizer de bom. Canal do Marcelo Amaral também com a gente. Eu vou fazer o seguinte agora, Célia Regina Zambon. Você sabe que a gente... Durante muito tempo, a gente teve os astros, né, como referência para ler o mundo. Ô, Tiago, já chamei a Roberta para dizer qual é a notícia do dia, qual é o primeiro destaque dela de hoje. Pois eu fiquei confuso aqui com o lance, se não, traz a Roberta aí para ver o que ela tem para dizer para a gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boa notícia da área econômica. Com alta nas exportações, superávit pode ir até 73 bilhões. Com o reaquecimento da economia dos Estados Unidos, as exportações brasileiras devem dar um salto neste ano e a balança comercial registrar um saldo positivo recorde. As exportações brasileiras bateram recorde em abril, quando a venda de bens para o exterior somou 26,5 bilhões, uma alta de 50,5% na comparação com abril de 2020. Bancos e consultorias estimam que o superávit poderá chegar a 73 bilhões. Se alcançado, o número será 30% maior que o de 2017. A economista Lia Vals, pesquisadora da FGV, afirma que até manufaturados, como têxteis e calçados, devem começar a registrar maiores embarques.
É isso aí. Resultados vem puxados pela desvalorização do real. Como o mercado interno está mais encolhido, as indústrias acabam se voltando para o setor externo por causa da cotação do dólar. Eu não sei se o Nilmar Contes conseguiu se ajeitar lá, mas a gente continua esperando aqui. A gente fez um teste com a internet ontem, deu tudo certo. Deixa eu ver se ele está fácil aqui para pelo menos dar um bom dia antes da gente começar o papo. Bom dia, Nil, você já chegou aí? Opa!
Bom dia!
E aí? Bom dia, Nil! Que legal, hein?
Tudo bem?
Pô, que prazer ter você aqui, cara. Só para dar um bom dia enquanto a gente está fazendo um aquece aqui, para falar um pouquinho dessa sua vida, dessa sua carreira. Obrigado por você colocar essa manhã aí à disposição da gente, para contar um pouco dessa sua história. Já deu tempo de olhar as notícias por aí? Tem alguma boa notícia para destacar? Ou não deu nem tempo de ver nada? Arranquei você da cama muito cedo, hein?
Na verdade, não deu tempo de ver a de hoje, não. Mas uma boa notícia é que vai ter a sequência aí do Pantera Negra. Pelo que eu entendi do elenco, que eu achei bacana, acredito que a irmã dele vá fazer o personagem. Quer dizer, que é uma continuidade familiar, né? E o bacana é por ser uma mulher, né? Porque Maria, antigamente, vamos chamar assim, naturalmente eles colocariam um homem, né? Essa coisa de achar que a mulher não tem o mesmo poder que o homem tem. Pelo contrário, eu acho que a mulher tem muito mais poder do que o homem, né? Mas a gente fala disso depois.
É isso aí, a gente fala de Pantera Negra, um super filme, né? Praticamente um clássico. E a gente sofreu aí com a perda jovem, né, do ator, que é praticamente um ícone, o Chadwick. Como é que é o nome dele?
Chadwick Boseman.
Chadwick Boseman, pois é. Como é que era a expressão que ele usava lá no filme, lá da força, né? Isso aí, que legal que era, muito legal. Ô Nil, fazer o seguinte, eu vou continuar o giro aqui, só passar por uma informação com a Roberta, ver os astros que eu estava chamando aí, agora que eu já sei que você está aqui, a gente já cai no papo aqui, porque eu sei que você tem coisa muito legal para dizer, a sua história é muito bacana, eu queria compartilhar com as pessoas aqui essa sua trajetória na TV, no teatro, no cinema, esses desafios que você enfrentou aí. Vamos aí então, seguindo, olha, a frase musical de hoje aqui da agenda, a atitude é do Djavan, porque a gente sempre gosta de deixar uma música tocando na sua cabeça, já que a gente não pode tocar música aqui no programa por causa de direitos autorais, mas você pode deixar a música tocando na sua cabeça, o Djavan, um sucesso dos anos 80, amanhã, que você pode considerar hoje outro dia. Lua sai, ventania, abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar. É isso aí. Deixa tocando na sua cabeça o Djavan aí, ou qualquer outra música que melhore o seu astral. E a Roberta, por falar em astral, vai dizer qual é a força que rege o dia, qual é o astral do dia.
Astral de hoje por Elmer Baumgratz. O lado mais romântico e afetuoso continua sendo estimulado pelas configurações celestes desta quinta-feira. A necessidade de equilíbrio e apaziguamento associado à sensibilidade faz com que o dia seja agradável, criativo e inspirador. As qualidades de diplomacia e cordialidade também estão em alta, o que favorece acordos, entendimentos e negociações. O momento é muito positivo para fazer as pazes, corrigir erros, perdoar enganos e superar desentendimentos. Pontos fortes: empatia, imaginação, sensibilidade. Pontos fracos: ilusão, falsidade, fantasia.
Aí, hein? Como dizia um radialista antigo, o Hélio Ribeiro, ele dizia assim: Ô gêmeos, não esqueça que para encontrar a mulher ideal é preciso ser o homem ideal. Bandeirantes, ouvida por gente que sabe. Pois é, bom dia para você que começa esse dia. Não importa o seu astro, não importa as estrelas, você também tem que brilhar. Você tem força aí. E eu vou começar aqui uma conversa com esse ator que nasceu pobre, humilde, lá em Goiânia. E mesmo tendo nascido em Goiânia, ele não se tornou um sucesso porque montou uma dupla sertaneja, não. Ele é um cara que ralou pra caramba, porque você sabe que nesse mundo de arte, olha, Se você reclama que a sua área é competitiva, venha para a área musical, venha para a área do sucesso e venha com vontade, viu? Venha com muita disposição, porque não é mole não, viu? É, não é brincadeira não, a gente vê as pessoas no cinema, no teatro, parece que tudo é diversão, mas para a pessoa estar lá dando aquele espetáculo para a gente, ela rala muito, treina muito, ou nesse caso dos artistas, ensaia muito. Vamos aí jogar a vinheta do Positivity Talks e começar o papo com esse cara que é muito legal e você conhece bem das telas.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Ô, Nil, quer dizer que você nem tentou cantar música sertaneja, mesmo com todo aquele caldo lá de Goiânia que revelou tantos nomes pro cenário, cenário country?
Rapaz, algumas vezes me perguntam isso mesmo assim, mas nunca passou pela minha cabeça e eu nunca escutei tanto sertanejo. Se eu tenho algumas referências de música em casa, era mais pro samba mesmo.
Puta, aliás, por falar em samba... Você é o Martinho da Vila, né, cara?
Eu até lembrei disso porque meu irmão, na época, eles tinham muito vinis, né? E o Martinho era um que tocava bastante em casa. E aí eu tive a oportunidade de fazer ele no teatro, agora 3 anos atrás. E foi um dos maiores presentes da minha vida no teatro. O maior presente da minha vida no teatro.
Foi muito legal, né, você representar um monstro sagrado desse aí. Mas, ô Nil, a gente gosta sempre de conversar com pessoas aqui que trabalham, né? Porque você vê, milhares de pessoas acordam todos os dias de manhã para vencer na vida. E todo mundo tem que usar a sua arte, a sua dedicação, tem que fazer o que tem que fazer com essa vontade. Eu ter você aqui, né? Porque tem alguns profissionais que têm muita visibilidade por causa... do palco, que é o seu caso.
Sem dúvida.
Mas não é fácil, né? Como é que você despertou assim para falar, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas eu moro aqui em Goiânia. Como é que eu falo assim, pô, como é que esse menino vai sair daqui? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí.
Agora com o tempo, né? Eu tenho 30 anos de carreira, você vai tendo mais entendimento de tudo como aconteceu. Ontem até assistindo Paulo... a série do Paulo Gustavo, depois assisti a reportagem com o Bial, e a mãe dele falou, esse menino desde pequeno, a gente sabia que ele seria artista. Lá em casa eu não sei se pensavam assim, mas eu já sabia, porque aí eu fui notando que quando eu era pequeno, eu fazia todas as coisas que imitadores, palhaços, comediantes, eu acho até engraçado eu não ter virado comediante, talvez um pouco pela minha timidez. Porque o que eu faço em casa, as pessoas não têm ideia de como eu sou. Eu sou um cara muito engraçado, um cara de tiradas rápidas, mas eu só faço isso em casa e com quem eu conheço. No entanto, que tem uma turma que fala, pô, você tem que ir pro Big Brother, cara. Você mostrar quem você é, e ao mesmo tempo eu sou um cara, eu sou pisciano, sou amoroso pra caramba, gosto de cuidar das pessoas. Só que eu sou tímido, as pessoas não acreditam que eu sou tímido. Então, na infância... o que me ajudava, talvez, na timidez, e toda criança faz isso, é brincar sozinho. Só que eu sempre brinquei muito com a televisão. Eu sempre... aí hoje eu vou lembrando. Quando aparecia o início de um filme ou o final de um filme, eu tinha 10 anos de idade e eu já ficava lendo os nomes em inglês. Assim, lendo, claro, do meu jeito, mas eu ficava lendo. Irineu Toledo, filme tal, A Ponte, eu ficava fazendo isso sozinho. E eu gostava de cantar. Quando tinha qualquer concurso, em escola eu entrava. Quando inaugurava supermercado antigamente, tinha aquelas festas com show, davam presente, eu sempre entrava para disputar alguma coisa. E nessa descoberta, com 13 anos, eu fui jogar futebol. Bateram na porta de casa, os amigos, eu fui lá fazer um teste de futebol e peguei. Joguei no Vila Nova 3 anos. E no Goiás, só que não estava muito feliz nisso. E eu vendo a situação da mamãe, eu achava que a mamãe podia ter mais coisas. E por acaso, um dia, eu comecei a dançar, e aí você vê, sem querer eu fui me envolvendo. Passei perto de uma escola de dança e vi jazz, vi na TV. E eu quis fazer jazz. Naturalmente, virei gay. Naturalmente, é gay.
De jogador de futebol a bailarino, vamos lá.
A bailarino, e eu fazia as duas coisas juntos, então tinha uma encheção de saco, porque eu não me incomodava, né? Eu nunca fui um cara de me incomodar muito, me incomodava pouco. E aí eu fui descobrir um concurso aí de modelo. E a minha irmã foi quinto lugar no Miss Goiás em 1981. Ela pegou, me incentivou a entrar nesse concurso. Resumindo, eu fiquei em segundo lugar, ganhei um curso de modelo e comecei a ser modelo junto com o futebol. E eu vi que o futebol não estava me dando alegria. Eu descobri agora também, eu já vou comentar junto, e eu vou começar a falar isso, eu como pessoa pública, é importante. Eu tenho TDAH. E eu descobri que eu tenho TDAH com o tempo. Então, se, quem
o
tem TDAH...
é uma espécie de autismo, não é? É isso?
De autismo que, se você não se interessa por uma coisa, você não dá continuidade. E eu vi que o futebol não estava me interessando mais. Eu fui perdendo a vontade de fazer, a vontade de querer. E quando eu desfilei e ganhei um dinheirinho... E o que é autoestima, né? A gente vai entrar na abordar isso. A minha autoestima foi conectada quando eu fui ser modelo, que me chamaram de um cara bonito, um garoto bonito. Nossa, você é um garoto bonito. Pô, isso me levantou. Aí fui fazer outro desfile e me chamaram de bonito de novo. Aí no terceiro ainda ganhei dinheiro para ser bonito. Eu falei, não quero jogar futebol mais não.
Pô, se a gente encontrar algumas fotos aqui de Google, a gente pode pensar, se bem que acho que tem algumas fotos aqui muito dos seus personagens e tal.
Tem, mas, enfim, a gente mas vai aqui falando. Também...
Mas enfim, daí
em dois minutinhos
assim,
também eu puxo ali e até mostro.
Daí de repente você falou, eu sou bonita, aquela coisa bacana que um cara lá dos anos 60 fez pro orgulho negro, né? O Black is Beautiful, né? O James Brown falando. Você falou assim, puta, eu sou bonito, tem lugar pra mim aí.
Exatamente.
Começou a entrar umas cenas aí. Mas fala aí, você falou
agora. Ali entrou Carandiru, aí entrou Dois por um Fio. Mas aí, o que que aconteceu? Eu falei, pô, talvez esse é o caminho, se eu escravo a mãe, esse é o caminho para eu ajudar minha mãe. Talvez eu vá conseguir ajudar minha mãe para esse caminho, ganhando dinheiro aí. E continuei, e no primeiro ano, 89, 90, eu comecei em 87, em 89. Eu fui o modelo revelação, nem modelo, manequim revelação. Não ganhava-se nada. Era modelo e manequim. Eu ganhei como passarela, porque eu sempre fui muito bom de passarela. Naturalmente, mostra que você é um cara bom de palco. Hoje, tendo entendimento. E eu, apesar da timidez, eu não tinha medo de olhar para as pessoas. E aí um cara ganhava esse prêmio há 2 anos seguidos... E vamos lá, né? Sim, eu sou muito papo reto, eu falo que assim, eu posto muito isso, pessoas sinceras, nem todo mundo gosta de você, você não é tão agradável quando você é muito sincero, eu tenho que conviver com isso e convivo com isso numa boa. O cara que ganhava o concurso era namorado do dono da agência. Então todo mundo, mas era bonito. Não, o cara era bacana, era bonito, era bacana o cara. Só que quando apareceu um outro e o voto foi popular, eu ganhei. Então isso mexeu com a minha cabeça. Eu falei, quando era um voto entre os produtores, e aí a gente entende como é, quem é mais amigo ganha, infelizmente a vida ainda é assim, infelizmente, eu acho muito triste. Eu acho bacana quando é amigo e é competente, aí bacana. Sim. Mas aí acabou que eu ganhei. Nisso que eu ganhei, que eu não vi que era voto popular, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. No outro ano seguinte eu ganhei novamente. Só que em vez de eu estacionar, de falar, ganhei, vou ficar aqui. E nesse paralelo, eu estava dando aula de ginástica com 16 anos, lá, por causa da dança. Minha vida é complicada se você começar a falar, e eu não paro, porque é um assunto muito ligado no outro.
Não é essa história do futebol. Você tá presente nas coisas?
Essa história do futebol, comecei a dançar, no que eu comecei, é Deus que foi me encaminhando na arte mesmo. Cheguei um dia numa academia que era essa agência, que eu fiquei em segundo lugar, fui fazer um curso. Chegou lá, a menina falou assim, você não dá aula de dança? Eu falei, não, dou aula de dança não, faço jazz e tal. Falei, Nil, tem umas crianças aí até 12 anos, o professor não veio, segura essa onda pra mim, porque as mães deixam elas aqui e vão embora pra casa. Eu falei, não, jamais, eu não dou aula, eu tinha 16 anos. Não dou aula, Nil, ela me explicou a situação, e eu super prestativo, coisa da família, coisa da minha mãe, eu sou muito parecido com a minha mãe. Falei, tá bom. Fui lá, dei uns alongamentos, brinquei com as crianças de ginástica, né? Dentro do que eu podia. Tinha Rapaz, eu sei que eu saio no que eu vou pegar o cachê lá pra ir embora. Tava indo embora, nem lembrava do cachê. Falou, seu dinheiro. Eu falei, ah, é, meu dinheiro. Ela falou assim, as meninas não querem mais o tio Jesus.
Ixi.
Elas querem o tio Nil. Eu falei, não, mano, eu ainda respondi assim, eu não
Você
sou tio,
fez
mano.
As meninas largarem Jesus, mas que coisa, hein?
Pior que foi. Ninguém quis mais o Jesus. Eu comecei a dar aula para essas meninas. Apareceu uma turma de 3 caras com peso acima do peso. E aí explicaram, o Nil é novo, ele já tá, ele não tem faculdade. Não, eu quero fazer. Comecei a dar aula para esses caras, peguei uma turma, mudei para São Paulo antes de ser modelo. Fiz curso de ginástica aeróbica no Clube Pinheiros. Levei um método que ninguém conhecia lá para Goiânia. Eu tinha 17 anos, estava terminando o segundo grau. Naturalmente, antes podia, mas não poderia se dar aula porque eu não era formado. Mas nessa época podia, se você tivesse um entendimento. Nunca machuquei Sim. ninguém, nunca contundi ninguém. Também que eu tinha o caminho do futebol. E nesse meio tempo, voltando, eu fui o melhor passarela pelo segundo ano, dando aula de ginástica. Eu falei, eu vou tentar ir para São Paulo, dou aula de ginástica em São Paulo também. Aí o dono da minha agência veio com um monte de books para São Paulo e não vendeu o meu book. Não me vendeu a minha imagem não servia. Minha sobrancelha era muito alta. Desculpas estranhas. Sua sobrancelha é muito alta. Alguém ia limar alguém. Então eu sempre tive uma percepção lá na frente. Peguei meu book, vim para São Paulo e corri atrás da minha agência. Entrei na mesma agência que na época começou o Fábio Assunção, o Felipe Fogosi e a Carla Formanek. Eu sempre falo esses nomes, que são pessoas que ainda estão trabalhando. E virei em 2 anos, virei um dos 10 homens que mais trabalhava em São Paulo. A década de 90, eu fui um dos 10 homens que mais trabalhava. E muito comercial de TV. Muito comercial de TV, porque eu chegava lá, eu sabia que eu tinha que pagar meu aluguel. Eu olhava direto para a câmera e comecei a sacar que se eu exagerasse na ação, era mais fácil de eu diminuir. Eu tinha um pequeno curso que um carioca teve no Rio de Janeiro e deu um curso lá, mas eu sempre fui muito perspicaz. Eu assistia a TV e prestava atenção no que aqueles caras faziam, porque eu vou fazer parecido. E aí, modelei.
Sim.
De novembro, mudei para cá em 14 de março de 91, modelei até 94, apareceu Malhação. Apareceu o Wolf Maia fazendo. Jorge Fernando ia fazer o Ré, esse último Ré que todo Isso. mundo assistiu, que teve um Ré de 68 com o Altair Lima, Armando Bogo, Sônia Braga. E Nossa. O Altair Lima, ele é o dono do Ré, era o dono do texto. Cara, eu na época eu era modelo, eu dançava, eu fiz também uns trabalhos de go-go boy. A gente fala go-go boy, né? Mas na verdade para mim é dançarino mesmo de boate. Onde tinha uma festa, Nil, você dança? Lá danço. Não tem nada de tocar em mim, não. Então eu danço. Eu nunca tive medo de trampo nenhum, principalmente quando era ligado à dança. O meu problema era me incomodar. Eu sempre nunca tive uma relação difícil com gays ou com bissexuais, nada disso. A relação era comigo, eu não topo isso. Então eu tive alguns problemas por causa disso, que diziam que eu era grosso. Mas não é, porque as pessoas eram muito chatas.
Era um posicionamento,
assim,
né?
É, posicionamento. E você acha que na vida, nem todo mundo precisa de ir por um certo caminho. Eu acho que na sua vida são escolhas, pois não.
A gente, nesse primeiro papo aqui, tem um outro bloco para a gente conversar, para a gente falar assim como é que se apontou sua carreira, mas fica muito claro nessa sua trajetória de garoto que saiu de Goiânia, a sua disposição, a sua capacidade de ouvir a si mesmo, né, de ouvir seu coração e também ouvir a sua mente falar, não, eu vou para cima, isso eu posso mudar, isso eu posso fazer. E já realmente nasce em você o artista, porque o artista tem essa capacidade de levar a gente a olhar para o mundo e para as nossas misérias de cima. É por isso que o artista tem essa capacidade, essa flexibilidade, porque ele tem que encarar vários personagens, da empatia, né? Além dessa resiliência que você demonstra todo o tempo de trocar, né? De lidar com a situação presente, Mas olha, lidar com vários personagens é lidar com a diversidade, é você estar no mundo do jeito que ele é, sem perder a si mesmo, porque você tem que interpretar o mundo, ajudar as pessoas a ler o mundo como artista, e é isso que a arte faz e nos ajuda. E você, Cléia, de uma maneira muito autodidata, né? Na busca, porque é sempre assim, a necessidade é a mãe da criatividade, né? Eu preciso pagar o aluguel da minha mãe, eu preciso ajudar a minha mãe, eu preciso ajudar a família, eu preciso pagar a minha conta. Essa é uma coisa importante, né? É a necessidade, faz eu usar os recursos que eu tenho, faz eu olhar para o mundo também, ver as oportunidades que eu tenho e também fazer as minhas escolhas com aquilo que eu quero fazer. Está tudo isso na sua história, o que é muito legal. Mas o seu ambiente é desafiador, é exigente, é a arte, como você falou. Em tudo tem politicagem, em tudo tem privilégio, e mesmo assim você precisa transitar de uma maneira ética, bem posicionada, como você revelou aqui. Eu só estou fazendo um resuminho só para fazer um conceito aqui do que você falou, contando a sua história. Eu vou fazer um girinho aqui só para ver como é que está o mundo lá fora, trazer uma notícia, ver como é que estão os portais, e já volto para esse papo para saber aí um pouquinho desses personagens, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, ouvindo, ou quem puder olhar para a telinha do YouTube, do Instagram ou do Facebook, ver a sua cara e lembrar desses personagens, porque todo mundo certamente já te viu. Você segura só um minutinho aí para tomar uma água, um café, eu vou dar esse giro aqui. É isso aí, é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, sempre ouvindo quem tem o que dizer de bom. É isso aí, vamos lá olhar para mais um portal de notícias, só para saber como é que está o mundo lá fora. Eu vou entrar aqui no portal Razões para Acreditar, que é o portal de boas notícias, né? Um portal de boas notícias. Professor leva pacientes com o novo coronavírus de graça a hospitais da Índia. Bebê é lançado de carro em acidente e desconhecido pula em Bahia para salvá-lo nos Estados Unidos. As pessoas sempre agem prontamente, sem pensar. Você vê como tem notícia boa. Notícia boa é isso aí. É a reação positiva das pessoas diante da adversidade. Isso acontece a toda hora. Após ter pulmão destruído pela Covid, empresário realiza primeiro transplante bem-sucedido do Brasil. Lembro daquela menina de 13 anos que se recusava a comer. Está aqui uma outra história muito bacana de uma menina trazendo agora a sua experiência de vida para ajudar os outros. 1 milhão de histórias. A Avon doará $1 para instituições a cada relato de superação de mulheres. Paulo Gustavo doou mais de R$1,5 milhão de reais à instituição de caridade. Quem diz isso é o padre Júlio Lancelotti. Foi lá para a instituição da irmã Dulce. Você vê, você nunca ficou sabendo disso, né? Pessoa que atua, faz sucesso e compartilha o seu sucesso. Ah, tem uma história bonitinha aqui, né? Um garoto autista, ele ganhou uma festa com o tema do Jornal Nacional, né? Que é o noticiário mais ouvido do Brasil há muitos anos. E que o apresentador é o William Bonner. Alguém contou para o William Bonner que o garoto estava fazendo o seu papel temático ali no seu aniversário. E o William Bonner mandou uma mensagem para o garoto. Vamos ouvir o William Bonner homenageando o garoto autista, porque essa é uma boa notícia que o William Bonner trouxe para o garoto e traz para nós agora. Tem jeito aí?
Oi, Emanuel. Eu tô meio diferente, né? A barba tá crescendo, eu tô em férias, mas eu corri aqui para mandar uma mensagem para você quando soube que você é fã do Jornal Nacional e que você pretende ser jornalista. O mundo precisa cada vez mais de profissionais jornalistas, Emanuel. Bem-vindo, que notícia boa. Eu espero que você consiga seguir essa carreira sim, que a gente se encontre no futuro em alguma redação de jornalismo. Mas por hoje, o que eu posso desejar para você? Muita saúde. Feliz aniversário. Aliás, saúde para você e para toda a sua família, tá bom? Eu espero que estejam todos bem por aí. Um grande abraço e muito obrigado.
Aí, que bacaninha, né? Que bacaninha. Razões para acreditar. Sempre tem notícia boa, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, sempre tem um jeito da gente produzir felicidade. Valeu esse papo aí do William Bonner pro garoto autista. A gente estava dizendo aqui, você vê, o William Bonner convidando o garoto a investir na carreira de jornalista, como é o caso do querido Nil Marcondes, que está falando com a gente, que descobre que tem o TDAH, né, mas que isso faz ele ter um extremo foco naquilo que ele faz. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz isso aqui para você, passeia pelos jornais, sempre lembrando para você ler mais do que um antes de firmar sua convicção, especialmente quando se trata de temas delicados como política, isso e aquilo. Ouça várias versões antes de firmar sua posição. E agora tem mais um destaque. Feliz Dia Novo com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Resete sua mente. Mário Alôncio Puig é o país. Todos nós gostaríamos de ser mais felizes e sofrer um pouco menos. Nossa tendência é associar o fazer e o ter com o ser. Mas demoramos a perceber que os vazios do ser não podem nunca ser preenchidos com o ter. Por isso, qualquer um de nós pode ter um grande conforto e bem-estar e, entretanto, não ser feliz. Sabemos que temos dois hemisférios em nosso cérebro. O hemisfério esquerdo gosta do familiar, do racional, do controlável e do previsível. O outro hemisfério, o direito, gosta da aventura, do novo, o que está por ser descoberto. Nesta sociedade em que vivemos, se queremos realmente prosperar científica e humanamente, teremos que aprender a integrar os dois hemisférios, porque ambos são igualmente necessários e porque na união está a solução. Nossa razão tenta ajustar a realidade ao que ela é capaz de compreender. Por isso, precisamos, por um lado, de humildade para reconhecer que não sabemos e, por outro, vontade firme de saber. Tudo isso nos pedirá que aprendamos a julgar menos e perguntar e escutar mais.
É bom conhecer o seu cérebro, né? Não tem manual, mas agora com a neurociência a gente está aprendendo muito com o cérebro da gente. Seu cérebro tem dois aí, cérebros, né? Duas mentes. Tem o emocional e o racional, que é isso que a nota que a Roberta trouxe lembrou. E essas duas mentes que a gente tem estão ligadas aí ao hemisfério esquerdo e que está unida ao direito. Elas precisam entrar em sincronia para dar lugar ao que se conhece como consciência, consciência unificada ou o despertar. É como se tivéssemos vivido toda a nossa vida em uma caverna, pensando que essa era a única realidade existente e agora descobríssemos que existe outra realidade muito mais rica e interessante fora dela. É isso que significa recuperar nossa liberdade criativa em deixar de nos identificar com o ter e começar a nos reconhecer na luz do ser. É o que destaca a matéria da... a matéria que a Roberta leu aí do El País, que você pode ler integralmente lá. Eu sei que vai ser muito, muito legal. Use aí o seu lado esquerdo e o lado direito, e a união dos dois pode gerar um terceiro cérebro aí, que é esse mais sofisticado, que é o que eu sempre chamo a atenção aqui. Pensar sentindo, sentir pensando. Isso te traz outras habilidades. Quero dar um bom dia para quem está com a gente nessa manhã. Quero ver carinha de pessoas aqui dando bom dia. Quem está acompanhando o Nil Marcondes nesse papo? Paulinho Santos, parabéns a todos. Feliz em ver vocês aqui bem. Estamos bem, legal. Célia Pereira da Silva também dando um feliz dia novo para todo mundo. Chega no papo aí, Rose Francisco também. Feliz dia novo sempre. É isso aí, Flávio Silva. Virgínia Oliveira, que top, Nil. Tá aí, hashtag top, Nil. Ana Zíngaro, feliz dia novo. Silvana Lucena ali, minha querida amiga da rede Transamérica, da publicidade, da propaganda também, sempre com essa carinha linda aí, com esse ânimo. Eliseu Coutinho, pílulas de sucesso pro nosso dia. É isso aí, papo nutritivo todo dia mesmo. Vailde Reis, direto de Londres, feliz dia novo pra você aí, hein? Como é que seria feliz dia novo? Happy New Day. Desirê Chanquê, bom, seguinte, tem quem tá ao vivo com a gente, tem que tá também acompanhando no Facebook, no YouTube, pela Rádio Positiva, pela Rádio Transrio, pela Rádio Vocal, e também depois vai acompanhar através do podcast. A gente tá num papo muito legal com o ator Nil Marcondes. Vamos rodar a vinheta e voltar com o Nil aqui para dentro.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Nilmar Condes. Bom estar com você aqui, você é sempre muito animado, é sempre muito vibrante te ouvir. Você é um cara que está aí com 30 anos de carreira, como você disse, e é legal ver você contar a sua história. A gente conseguiu levar você lá para o palco do Nibs, né, em 2019, num evento que a gente fez sobre sonhos, e a gente, através do sonho, teve você no palco abrindo o evento, contando a história do que é essa determinação, essa vontade, esse seu sonho de garoto e como isso foi se concretizando com o seu trabalho duro. Trabalho duro, cara. Fala pra gente. Pobre de Goiânia, negro. Você ainda chegou, ainda antes desses grandes movimentos de inclusão, né? A propaganda era toda de margarina. Parecia que o mundo, que o Brasil, né? Que tem mais de 50 pessoas, mais de 50% das pessoas é afrodescendente, e o Brasil na propaganda só tinha gente clarinha de olho azul. Então você fez parte, né, antes de qualquer movimento hoje que já tem bastante, vamos dizer assim, com bastante contexto e discurso político, você antes já desbravou isso e já ocupou seu espaço. Como é que foi isso, enfrentar isso aí e achar esse seu lugar, hein?
Irineu, e muitas vezes as pessoas veem a sua história a partir do momento que você começa a aparecer, vamos dizer, na mídia. Eles nunca imaginam que veio para trás. Eu, dentro de tudo isso que eu falei, 12 anos, né, futebol, eu vendi jornal. Eu nunca quis deixar, eu sempre quis trabalhar. Aí eu quis vender jornal, aí a mãe pensou, deixou eu vender, eu entregava jornal, nem vendi, eu entregava jornal de manhã. Aí eu quis vender laranjinha, que aqui é chup-chup, sacolé, no Rio de Janeiro. Aí a mãe também não deixava eu ir para a rua, minha mãe me protegia muito, eu vendia lá de casa mesmo. Aí um dia eu fui trabalhar escondido dela, trabalhei de servente, de pedreiro, fiquei 2 dias de cama, porque eu tinha 16 anos, não tinha energia para isso. Então dentro, eu sempre fui fazendo as minhas coisas. Quando eu virei, entrei na moda, eu notei que essa coisa do preto, né, chamava a gente preto, um preto, neguinho, não sei o quê. Me incomodava, mas eu ia de nariz empinado, como eles diziam. Mas eu não tinha o nariz empinado. Eu era seguro de mim. Eu sempre fui seguro de mim, sempre me achei um cara bacana. Minha mãe, minhas irmãs falaram assim, é um menino bonito. Então a minha postura também do balé, que é hoje, eu estou sentado aqui, na dança a gente fala andeó, que os dois pés estão assim para fora. E é uma forma, até, pô, eu estou com 50 anos, até de sempre estar aqui me alongando, fazendo as coisas e tal. Então eu sempre fui isso. E eu fui engolindo essas situações, e muitas vezes eu não engolia. Eu sou um cara de bate-pronto na resposta. Se eu não gosto, eu falo. Eu não fico sorrindo de piadas para te agradar. Então isso é uma certa dificuldade de ser esse cara puído.
Você agradável, falso, né?
Eu não consigo. E aí, lembrando até do TDA... É muito claro isso, a gente não consegue rir com qualquer piada, a gente não faz esforço para fazer o que não gosta. Então isso fica muito claro o tempo todo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui sendo colocado, como não tinha essa questão negra, era só o que eu passava, eu fui sendo inserido nessa sociedade e participando de tudo. Depois de muitos anos, eu fui notando, eu era o segundo negro que mais trabalhava em São Paulo, eu era um dos 3 negros que trabalhava em São Paulo. Quando eu cheguei, meu gato pedindo para ir para a rua. Quando eu cheguei, eu notei que teve outros 2 que se incomodaram com a minha postura, com o meu jeito, e eu sempre fui aquele cara, eu falava, velho, vem cá, me dá a mão, você não pode se incomodar comigo, a gente está em 3. Você se incomoda comigo, você vai ficar sozinho, ou vocês vão ficar em 2. O trabalho tem para 10 atores. E se a gente briga nós 3, só vai aparecer 1. Então, antes de todo esse movimento, eu ligava para os meus amigos negros e falava... Eu tinha um cabelo... O celular está solto. Eu tinha um cabelo comprido que eu tentei colocar em Goiânia e não deixaram. Eu já fui um...
Eu tenho umas fotos aqui, mas são fotos suas em cena. Deixa eu ver, olha, mostra a foto dele, Thiago, vamos ver aqui, ó. Aí, a luz atrapalha, não dá pra ver.
Não dá, né? Tá dando reflexo.
Você parece um fantasma ali, de longe dá pra ver. Mas eu tenho algumas fotos aqui. Aí, olha o cabelão, ó. Aí sim.
É. isso aqui, aí eu tentei colocar esse cabelo lá em Goiânia, não, você não pode, eu sempre fui um cara à frente do movimento. E aí, chegando em São Paulo, eu trabalhei muito, eu coloquei esse cabelo, fui um dos top models de São Paulo, isso é um catálogo da Elos que eu fiz, que eu viajei o Brasil inteiro, eu tinha um posto de 1,5 metros lá no shopping
em Guatemi. Você, de uma maneira, assim, decisiva, mas é questão de se impor, né? Se impor não quer dizer uma coisa agressiva, é o seguinte, eu preciso achar meu lugar e respeito o meu lugar. Deixa eu passar por umas fotos aqui, antes que o nosso tempo acabe, e a gente não passe. Aí você está no cinema aí, ó.
Aquela de trás é a divisão que está na Globoplay. Aquela primeira é a divisão. Isso aí é Carcereiros, que foi a primeira fase. Isso é ensaio fotográfico.
Tá.
Isso é o espetáculo 2 por um Fio, que a gente fala sobre suicídio. Ah, isso é a revista Caras, né? Na época do auge da televisão, você vai fazer Caras. Escrava Mãe, Tito Pardo, saiu agora, né? Está reprisando. Alto Posto está no Comedy Central, que é uma comédia, esse é o mestre. Isso foi quando eu homenageei minha mãezinha. Eu fiz uma tatuagem embaixo do braço, isso foi do Dia das Mães. Isso é uma leitura de teatro também, meu cabeludo.
Aí eu e o meu pai. Da Vila.
Cara, meu pai.
Você canta, né? Você canta. Você fez dublagem no Martinho da Vila? Como é que você fez, hein?
Então, o Martinho, a gente não era um musical. A gente pegou muito que não era um musical. Então era um espetáculo cantado. Tá. Então tinha um pedacinho que eu dublava e tinha outro pedacinho que eu cantava. Mas eu já cantava. A intenção não era uma intenção de cantar como cantor. Era uma intenção de cantar como Martinho. Agora, aí eu até dei uma... Que era mesmo as coisas dele.
Já até respirou, começou a falar
porque
aí.
Porque ele tem uma malemolência na voz. Eu tinha muito medo de quando ele assistisse, ele falava, pô, esse garoto tá caricato. Eu não sou isso. E ele aprovou, ele ainda falava, eu não faz tempo que eu não faço, então talvez não fique. Mas o que eu cantava dele era pra puxar pra cá. Felicidade. Passei no vestibular, mas a faculdade... é particular. Então, eu tinha essa brincadeira que ele falou assim, quando o Nil Marcondes entra no palco, eu me sinto em cena. Então, isso pra mim foi onde me deu o refresco. E a Cléo Ferreira, a esposa dele, também falou, Nil, você está ótimo. É, me deu o refresco e me deu mais força pra fazer. E ele falou novamente, eu estava fazendo uma entrevista ao vivo, ele entrou ao vivo e falou, os outros atores são ótimos, você tem atores experientes, falo, os outros atores são ótimos, estão bem, mas o Nil Marcondes, eu falo, pô, então eu tive o prazer de fazer o Martinho da Vila, e ele em vida, e eu fui conhecer um pouco mais da história dele, ele foi criado e muito apegado com a mãe, o pai deu o estudo para ele, o pai dele falava, ele não vai ser mais um garoto, vai abrir porteira, lá em casa nós tivemos essa preocupação também, minha mãe e meus irmãos falaram, o Nil tem que estudar. Por mais que eu não tenha estudado tanto, mas eu fui no que entrei na faculdade e não terminei, eu fui correr atrás do trabalho, né? E o Martinho tinha a mesma história que a mãe dele. Então, no final, tinha uma homenagem para a mãe dele. E, cara, eu desaguava de chorar. Minha mãe, para quem não sabe, está assistindo, ela faleceu, vai fazer 2 meses. A gente fala, foi o Covid, foi, mas graças a Deus, o nosso entendimento espiritual, a gente sabe que não foi só isso, foi a passagem dela, estava marcada, eu brinco que ela mesma aproveitou o Covid, porque meus irmãos, todo mundo muito chato, todo mundo ia chorar demais, ia ter briga, que eu sei que ia ter, eu mesmo ia acabar, eu sou, como eu falei, eu sou um cara muito honesto.
Quer dizer, ela aproveitou a carona do Covid?
Aproveitou, entendeu?
A onda.
Porque eu falei assim, onda, vocês vão ficar chorando.
Estão prestando atenção em muita coisa, não prestam muita atenção em mim. Hein?
Porque assim, minha irmã falava assim, não quero saber de gente chorando, gente que fazia isso com a mamãe. Eu tinha uma fase, tudo bem que eu evoluí, eu não ia fazer isso. Mas eu falei, vocês estão aí, não aproveitam minha mãe, não quero ver chororona perto do caixão. Então, minha mãe falou, hã? Que? Essa confusão? Eu conheço a mãezinha. Ó, se falaram pra ela, eu vou tirar mãe, porque fica muito, não sei se nem pega essa palavra, mãe. A dona Zilda. A dona Zilda, eu fui escolhido pra vir na família da dona Zilda. Ela me escolheu, ela não ia ter mais filho, meu pai não queria mais filho, ela falou pra Deus que queria um menino. Esse menino sou eu, o único que virei artista, e tudo que eu fiz foi para mudar a vida da mamãe. Então, a minha mãe, Dona Zilda sempre foi muito abençoada espiritualmente. E ela já me visitou,
Nilo,
aqui,
já
visitou a família. Vambora, não quero interromper.
Não, se você tiver mais um minutinho, se eu puder abusar,
tranquilo.
Tem uma rádio que transmitem a gente, e elas têm um horário mais exato para fechar. Mas eu sempre fico com uma hora extra depois para continuar no papo. Eu queria ouvir mais essas coisas aí, se você puder ficar um pouquinho mais comigo, eu só vou fazer mais giro rápido e a gente volta pro papo.
Eu vou pôr o gato aqui pra rua, tranquilo.
Então, pode deixar o gato em cena aí, que a gente gosta de gato aqui. Gatos e gatas. É isso aí, é o Nil Marcondes falando com a gente aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada em mais um jornal aí fora, Thiago. Vê como é que tá a manchete, para não dizer que a gente fica aqui no papo e não conta das notícias. Vamos ver. O jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, destaca o quê? Mesmo com aviso sobre falta de vacina, público chega de madrugada atrás da segunda dose. A escassez de doses ainda. Estados e municípios podem antecipar a vacinação de grupos prioritários? Isso é bom? Entenda, isso aí. Fila da imunização é o destaque. Uma casa em Cachoeirinha e outra no mar. Conheça a história de gigante que passa meio ano navegando na costa brasileira. Vida de aventura. Sempre tem outras notícias além do dia a dia no noticiário. O vestiário do Inter após a goleada de 6-1 sobre o Olímpia. Bolsonaro acena a China após levantar dúvidas sobre origem do coronavírus. Para manter 100%, o Grêmio recebe o Araguá em busca da tranquilidade na competição. É isso aí. Procure boas notícias que você vai encontrar no seu jornal e você é a melhor notícia do dia. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente destaca boas para você agora com a Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E o WhatsApp relançou nesta terça-feira seus serviços de transferência de dinheiro entre indivíduos no Brasil, depois de ter sido bloqueado pelo Banco Central no ano passado. O Brasil é o segundo país onde o serviço de mensagens lança transferências de dinheiro. Na Índia, maior mercado do WhatsApp com 400 milhões de usuários, o Facebook obteve aprovação para iniciar os serviços financeiros em novembro. Por meio de números de cartões de débito ou pré-pagos, os 120 milhões de usuários do WhatsApp no Brasil podem enviar entre si até R$5.000 por mês por meio do serviço gratuito de mensagens. A princípio, o sistema não permitirá que cada transação supere R$1.000 ou mais de 20 transferências por dia. O lançamento do novo recurso será feito em etapas. Desde terça-feira, um número limitado e não divulgado de usuários ganhou uma ferramenta de pagamento em seu aplicativo. Com isso, eles podem convidar novos usuários. O Banco Central exigiu que a rede social fosse uma empresa de serviços financeiros regulada no Brasil, com capital inicial de R$5 milhões. Mas o Banco Central ainda não deu sinal verde para que o WhatsApp lance pagamentos com lojistas, serviços que devem ser pagos, adicionando uma nova linha de receita para o WhatsApp.
É, este é o assunto em destaque esta semana, desde terça-feira, nas colunas de negócios, nas publicações de tecnologia. E o negócio é bom mesmo, né? Bom para o WhatsApp, é claro. No ano passado, os pagamentos com cartão no Brasil totalizaram R$2 trilhões. Para o WhatsApp, o lançamento de pagamentos é interessante porque aumenta o uso do aplicativo. O serviço de pagamentos tem parceria com as bandeiras de cartões Visa e Mastercard e a processadora de pagamentos Cielo. Eles esperam para breve, então, a autorização do Banco Central para o uso do WhatsApp para transações envolvendo empresas. É um grande movimento, é a tecnologia, é a tal da transformação digital. Antes de voltar aqui para a hora extra, quero lembrar que a palavra-chave hoje aqui do Feliz Dia Novo é competência. E que competência, a gente já disse aqui, é o produto da multiplicação de três fatores. Saber fazer, que é o conjunto de informações, conhecimento e experiência. E depois de saber, querer fazer. Motivação, vontade, comprometimento, engajamento, ação. E poder fazer, ter as condições, ter ferramentas, equipamento, local adequado para a ação e uma estratégia para isso. Então, competência aí, aprimore a sua e saiba que o mundo precisa perceber a sua competência. A gente aqui, feliz dia novo, Rádio Positiva, sempre agradecendo a sua presença ao vivo, embora a gente continue já já agradecendo a Rádio FM Transrio, a Vocal e também a Rádio Positiva, que é pilotada ali pelo Davi Aguiar. A gente está preparando o modelo rede da Rádio Positiva para você que quiser transmitir a gente, seja a rádio web, seja a rádio oficial. Ulisses Galucci na setup aqui do seu primeiro programa e de todos os eventos In Company que a gente faz e outros também que você precise. Tiago na produção Onion Media, Isidro na pesquisa, Roberto na apresentação, que diz agora o que é que tem amanhã.
E termina aqui mais uma edição do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Muito obrigado por sua presença aqui. Quero te lembrar que amanhã, sexta-feira, é dia de A Equação com a nossa cientista de compartimento de cabeceira, Flávia Lippe. O programa de hoje continua disponível em todas as plataformas, assim como mais de 80 entrevistas desses 3 meses de programa. É só acessar o canal Irineu Toledo no YouTube, que tem muito conteúdo nutritivo lá. Valeu, Rádio Positiva, valeu, Rádio Transrio e Rádio Vocal e todos os que transmitem o programa em suas redes. O Irineu continua aí na Hora Extra com você e nos vemos amanhã. Feliz dia todo!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, né? Muito bom, muito bom. Fechar mais um programa aí, Papo Nutritivo. A gente fica com o Nil aqui o dia inteiro, né? Ele vai vibrando conforme vai contando a história. Sobe aí, Nil, enquanto eu vou também, ao mesmo tempo, passeando aqui com as mensagens das pessoas que dão bom dia pra gente logo cedo. Quem é que tem carinha pra mostrar aqui, enquanto o Nil acompanha? Dá bom dia aí, Virgínia Oliveira, que interessante. Ivete Sangalo teve uns bailarinos que ela cantava, a música acabava, eu só via os caras, incríveis então. Em vez de ficar olhando para a Ivete, ficava vendo o pessoal dançar. Cadu Moura, realmente é uma lição de vida, formidável conhecer essa história, gratidão por compartilhar isso. O Cadu Moura é um big de um consultor aí na área de vendas, um palestrante do ambiente corporativo, acompanhando sua história aqui, Nil. Muito legal o pessoal que acompanha a gente, também é produtor de conteúdo. Que história linda do Nil, muito bom ele está dizendo aqui. Bom dia, adoro ouvir histórias e a dança, tentei jazz. A dança não é movimento súbito, gesto musical, é concentração no momento da humana graça natural. Parabéns, Nil. Olha só, pessoal entrando no papo mesmo. Paulinho Santos dizendo saudades. Parabéns a todo mundo do programa, dando um oi para a Roberta, Célia Pereira, Rubens Lopes, Rose Francisco, gente do Brasil, gente de todos os lugares do Brasil, gente de fora do Brasil acompanhando. Estou aqui com o Nil Marcondes, que estava falando ali, a propósito do Dia das Mães. Está tendo um eco agora aí, que acho que o seu áudio ambiente está meio alto, Nil. Mas o Nil estava contando aqui dessa super ligação que ele teve com a mãe dele, com a passagem há 2 meses, e como ele também trabalhou em função de entregar para a mãe. Como é legal isso. Acho que você, eu, todo mundo que está ouvindo a gente, como a gente vai entendendo a mãe da gente ao longo do tempo, a gente fica a vida inteira dando satisfação para ela, né? Cada pequena conquista ou cada pequena dorzinha de dente ou frio, é ela que está ali. E é muito legal que a gente tenha esse respeito pela herança emocional, prática, objetiva, que é o que as mães têm. Essa semana é o Dia das Mães, eu sei que daqui a pouquinho eu vou tocar minha foto do perfil aqui também, pela foto da Dona Eulália. Vocês sabem, eu conto muito a história da Dona Eulália, assim como a história do Nil. A gente brasileiro, né, filhos de operário, a gente teve a nossa construção emocional, moral, ética, graças à força dessas mulheres sempre atentas, sempre presentes na nossa vida, de um jeito amoroso, de um jeito acolhedor, mas também de um jeito muito rigoroso para dizer para a gente o que é certo. Pô, e a gente, quando amadurece, você fala assim, que faculdade que você fez? Devia ser a universidade principal que eu frequentei? Mãe. Sou pós-graduado em mãe. Fiz mestrado em mãe. Porque se você pegar o processo, mãe, esse é o melhor, a melhor universidade que a gente tem. A mãe é que reconhece um talento, né? Ela fala, deixa fulano, ela pega 7 filhos, ela sabe um pouco da habilidade de cada um e ela consegue dar o gás que cada um, né, precisa de acordo com a tendência. É um barato. Aquele que está meio distraído, ela chama para o estudo, ela chama para a obrigação, mas ela dá uma graça. Bom, ô Nil, que você saiu um pouquinho do ar e voltou, estavam falando da sua mãe, mas a gente estava falando também dessa sua capacidade, né, de entender a transição, que você acabou falando, e todos nós nessa semana acabamos passando por isso, especialmente aquelas pessoas que já têm a sua mãe fazendo parte de tudo. Mas vamos voltar a falar, voltando aí com as suas fotos, cara, desses desafios. Fala um momento bom daí da sua carreira. Você, puta, naquele dia eu falei, eu cheguei no meu lugar. Você teve vários momentos, vários capítulos que foram te fortalecendo, dando musculatura, mas sempre tem aquele momento que você fala, pô, eu tô trabalhando com uma pessoa fera. Eu vi essa pessoa na TV, no cinema, agora eu tô aqui do lado dela. Teve um momento assim, além do Martinho da Vila, que eu imagino que tenha sido, você já falou aí, que foi uma coisa maravilhosa.
Eu posso partir até da minha época de moda. Grandes fotógrafos, grandes diretores que eu trabalhei. Fernando Meirelles, trabalhei bastante com ele, trabalhei muito no O2. Eu digo que, sem modéstia, que eu só não fiz Cidade de Deus porque eu não mandei o material, que alguma coisa eu faria, com certeza. Era uma época que eu trabalhava muito com ele. Aí um dos grandes momentos da minha vida, quando eu mostrei essa foto para vocês, é um catálogo da Elos. Quando eu mudei para cá, meu pai foi separado da mãe, era separado da mamãe desde que eu nasci, desde 2 anos de idade. Por acaso, quando eu mudei para cá, meu pai morava em São Paulo, numa casa que estava à venda de um patrão dele, era uma casa imensa na Aclimação. Eu não tinha relação com meu pai, mas a minha mãe é meu guru, minha confidente. Quando se eu namorasse com 3 mulheres diferentes ao mesmo tempo, a minha mãe sabia. Então liguei para a mãe e ela... minha mãe é a única que sabia de tudo.
Eu sei que você não fez isso, tenho certeza que você não fez
isso.
Só
umas duas ou três vezes quando eu tinha 25 anos. Mas... E aí a mamãe falou, não tem nada a ver a minha história com seu pai. Você, a sua relação com seu pai, eu sei que você é meio um pé atrás com ele, mas aproveita, vai morar com ele, quem sabe você não conhece. E não era literalmente morar com ele, porque ele morava no interior. Bacana. Então foi uma grande virada na minha vida, eu tenho que morar nessa casa. Por que que eu falei isso? Porque eu morava na casinha do fundo, na edícula, eu não queria morar com ele na mesma casa. Aí eu peguei um catálogo da Elos, achei uma revista que eu trabalhava em loja, e coloquei, grudei o catálogo da Elos na parede. Por que que eu vou contar assim? Para as pessoas que estão assistindo, lembrar que a força está em você, o Deus, existe um Deus, mas se você tirar o S e o D, tem o eu. Se você não tiver o seu eu, que é o seu Deus interior, para fazer as coisas, não fica só pedindo para Deus, velho. Eu acho uma vagabundagem, desculpa a expressão, que a pessoa fica, Deus, 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 e você? Então eu sei, assim, das dificuldades. Se eu não fiz isso, é porque eu não saí do lugar também, não adianta só pedir. Então eu sempre acreditei nesse Deus interior. E aí, essa história do catálogo, tinha tido um teste para um catálogo da Benetton, né? Tinha aquela diferença de cores e pessoas maravilhosas. Eu passei por lá, pelo teste, e escutei o Bob Wolferson, um dos maiores para mim do Brasil, falar para assistente. Eu sempre muito atento, principalmente quando era produção, eu sempre fui muito atento no lugar que eu estou, por isso que eu sou um cara calado. Eu estou aprendendo, eu estou fazendo leitura das pessoas, principalmente leitura corporal e tal. Ele passou, escutei ele falar para o assistente dele, eu vi que ele me olhou, ele me sacou e falou assim, esse cara, vocês acharam ele na rua? Na rua? Eu sou modelo há quantos anos aqui em São Paulo? Eu tenho uma agência. Isso significa que ninguém da minha agência nunca mandou... Porque eu não posso trabalhar com uma pessoa, Irineu, independente da profissão, se eu não pego o material dela, ó, gente, esse é o Irineu, ele trabalha comigo, olha o material dele. Não, a gente não está precisando agora. Sim, eu sei que vocês não estão, mas olha o material dele. Então isso nunca aconteceu. Ok. Fui para casa, já grilado com isso, toco o telefone do vizinho, porque ele não tinha telefone fixo, me encontra. Ah, minto, esse foi o catálogo da Benetton, ok. Passou, quem pegou foi um amigo meu que tinha um rasta original e eu tava com aquele cabelo que a gente coloca, né? Tô um dia em casa, toco o telefone, o assistente do Bob me procurando para fazer um catálogo da Elos. Ligo na agência, o dono da agência vira para mim, ah, eles não queriam negros. Ah, não queriam negros. Não queriam negros. Aí eu já nesse tom, aí claro. Ah, não queriam negros. Ah, eu sou o quê, então? Eu vou fazer um catálogo tal dia, tal hora. Aí troquei ideia com o cara, falei, ah, é o seguinte, você me trata como um profissional que eu sou, como um cara bonito, como um homem bonito, ou eu vou sair dessa agência. Beleza. Fui fazer o catálogo da Elos. Viajei o Brasil inteiro por causa da Elos. Eu sou descendente de indígenas mesmo, assim. E aí eu sempre fiquei em casa só de calção, descalço, sem camisa. Primeira oportunidade, fui pro sol, tô lá sem camisa, o Bob olha para mim, você faz capoeira? Eu falei, acho que ele tá precisando de capoeira. Eu falei, faço. Eu já tinha feito. Né? Eu falei, não, porque o seu corpo, enfim, virei contracapa, fiz um pôster de 1,5 m lá no shopping Iguatemi, mas por que eu disse tudo isso? Porque eu não podia acreditar no que eles me falavam. Se você acredita que um dono da sua agência fala, o seu patrão fala, o que as pessoas falam para você, você vai viver o que as pessoas querem que você vive. Isso já ficou muito claro para mim, que a maioria das pessoas, infelizmente, não querem o seu sucesso. Isso é triste, mas é verdade. Hoje em dia, com quase 50 anos, eu nunca tive papas na língua, não vai ser hoje que eu vou ficar... não querem. Então, você tem que lutar por você mesmo e você não pode esperar que o outro faça para você. Agora, se o outro te der oportunidade, você tem que abraçar da melhor forma. E foi isso que eu fiz. Logo depois desse catálogo, porque senão a gente não sai daqui nunca, eu já tinha trabalhado tudo que possível. E aí me chamaram para fazer uma abertura de uma novela lá no SBT, quando a virada na minha história, que você perguntou de gente famosa que eu trabalhei, que eu admiro, lá atrás você me perguntou isso.
Aí começou a sorrir o mundo para você.
Aí fui pro SBT e o cara falou, vai raspar a cabeça. Eu sempre fui muito... Tem gente que achava que eu era agressivo. Eu falei, não. Obrigado, não quero, não. Não, mas você nem escutou? Eu falei, eu vi essa, abri a abertura e tal, e o careca, não quero, não. O cachê não é tão bom. Fui embora. Aí no ponto de ônibus, não tinha carro, um amigo meu, Cláudio Albuquerque, um grande amigo, foi o melhor conselho que ele deu na vida dele, pra mim. Nilzão, você já trabalha tanto com esse cabelo, se você raspar a cabeça e começar a trabalhar mais, você nunca pensou nisso? Beleza, fui lá, aceitei a abertura da novela. Resumindo, quando eu cheguei lá, eu vi que era uma coisa de uma situação de escravos, entrei na senzala, nunca tinha ido numa senzala, chorei, me arrepiei, pedi licença a Deus e a todos aqueles que estavam ali, passaram por ali, contei o que eu ia fazer, assim mesmo. Contei para eles o que eu ia fazer, quem eu era, o respeito que eu tinha, me ajudem a fazer esse trabalho. Fiz o trabalho, fui para casa, para mim mais um trabalho para ganhar dinheiro, pagar meu aluguel, pagar meu almoço. Estou em casa, já tinham me avisado que era o dia do coquetel, eu... Coquetel, acabei de chegar de Goiânia, bicho chucro, vou nada. Toca o telefone, eu já tinha um telefone fixo nessa época, já tinha conquistado o meu telefone fixo.
Olha, telefone fixo e.
É, porque eu descia 90, cinco vezes por dia para ligar para a agência. Tem trabalho para mim? Tem trabalho. Até comprar um bip, né? O pager. Aí depois conquistar o telefone. E realmente era uma conquista. Aí tá. Nilson, você tem que vir para cá, e a abertura da novela. Eu falei, não, mas está todo mundo aqui. Tá bom, fui. Mandaram um táxi para me pegar. Chega o senhor Osmar Prado. Garoto! Você é ator? Eu falei, não, senhor. Você é ator? Eu falei, não, senhor. Você é ator? Eu falei, sim, senhor. Você está dizendo que eu sou. Ele é agressivo. Prado, Osmar Prado. Aí eu fui entender a agressividade. Vem aqui ver o que você fez. As pessoas chorando e tal. Colocaram a abertura para assistir. Realmente ficou maravilhosa. Aí foi meu grande primeiro susto. Quem estava chorando pelo meu trabalho? Chorando pelo trabalho que eu fiz, pela minha atuação. O Célia Santos, Osmar Prado, Everton de Castro, Adriana Esteves, Dona Irene Ravache, gente que eu não lembro falar nome, porque ao mesmo tempo que eu via, Irineu, para mim era um apagão. Saí de Goiânia, olha, nossa, quantidade de gente, tava todo mundo ali. Você tem que ser ator, beleza. Passou umas duas semanas, fui para o SBT, o cara me convidou, vamos ver se tem algum trabalho para você. Eu já fui entendendo o jogo. Eu falei, cara, esse cara tá com conversa, porque não tem trabalho. Aí virou pra mim e falou, você já fez a abertura, você não pode fazer mais nada. Eu não queria falar assim, então por que você me chamou aqui? Eu era mais agressivo. Eu era um cara agressivo nesse sentido. Agora eu sou mais tranquilo. Ah, não, tudo bem. Então a gente vê uma outra coisa. Antes eu falei, então por que você me chamou aqui? você não tem nada para fazer. Acho que antes disso acontecer, Deus já joga a dona Irene Ravache entrando na sala com a Adriana Esteves. É que a gente, quando é sozinho, faz tudo pela gente, quando eu falo que eu sou agressivo, a gente sempre tem um pé atrás. A gente está sempre querendo explorar a gente, sacanear a gente, e sempre achava que você é negro, porque você é pobre, que você aceita qualquer coisa. Eu nunca aceitei qualquer coisa, porque eu não sou qualquer coisa, e nós não fomos criados assim na minha família. A mãezinha tinha até a quinta série, papai largou ela, e ela criou 6 filhos sozinha. Ela nunca pediu, o máximo que ela fez foi pedir para um vizinho ajuda. Ela nunca falou mal de ninguém, e isso eu conto com o maior prazer que ela me contou. Falou, um dia eu pedi licença a Deus, eu falei, eu vou pegar um leite pro meu filho pequeno, que sou eu. Eu vou pegar um leite, ninguém conseguiu, não consegui fazer uma faxina. Aí ela falou que entrou no supermercado e pegou um leite e falou, Nino, ela me chamava de Nino, que é o nome do meu gato, Nino, engraçado que esse dia não tinha ninguém no supermercado mesmo, não deu nem medo. Eu falei, ainda brinquei, é Deus. Aí um dia, aí são as lições, aí onde ela foi me dando as lições de vida, né, claro. Um dia a mãe foi de novo e veio um bichinho do mal cutucando a mãe tinha dinheiro, e eu falei assim, ah, vou pegar de novo. Mas eu tinha dinheiro. Aí peguei. No que eu chego no caixa, filho, o moço não chega em mim e fala assim, a senhora não pôs nada na bolsa? E a minha mãe sempre foi muito rápida. Ah, sim, meu filho, ainda bem que você me lembrou. Ai, meu Deus, eu esqueci de pegar a cestinha. Resumo. E ela falando, chorando para mim. Nunca faço errado. O dia que eu pedi a Deus para fazer o errado, Deus me abençoou. O dia que eu fui fazer errado sem necessidade, ele me mostrou o caminho certo. Então, a partir desse dia, eu aprendi que eu nunca... Isso. Eu já tinha uns carrinhos assim, no supermercado, que os moleques pegavam, eu pegava. A partir desse dia, eu nunca mais pus a mão em nada. Porque ela falava que o dia que você pega coisa dos outros, você só vai perder coisa tua. Foi a minha mãe, ela dava umas pequenas lições para você, que eu falo que minha mãe já era economista. Não come manga com leite, não come duas coisas ao mesmo tempo, não coma duas frutas que faz mal, nunca fez mal. É que se eu comesse as duas, não ia ter outra no outro dia. Se eu comesse a manga com leite, não ia ter manga, e a gente não tinha dinheiro para os dois. Então, nessa virada aí de ator, foi quando eu fui indicado pro Walter Avancini. Dona Irene pega o telefone na minha frente, o fixo, liga, fala com o Jacques Lagoa, que é um grande diretor que temos aí ainda. Sim. Fala, Jacques, estou com um garoto... E foi assim que eu entrei. Teve aquele preconceito de início. Estou com um garoto aqui muito bonito, e não sei o quê, fez a abertura da novela, e disse que do outro lado ele disse que ele respondeu, ah, estou precisando de um cara bonito, para acabar com o casamento da Chica da Silva. Fui para lá, mas fiz o teste. Eu achei até que tinha sido indicado, não, eu cheguei lá, eu fiz o teste. E o que me segurou de novo foi a perspicácia, ele deu. 3 caras fizeram o teste na minha frente, estava todo mundo meio que junto. E o primeiro que foi fazer, um cara forte, mas bem mais forte que eu, tinha halterofilista mesmo. Eu nunca, não era assim. Hoje parece que eu tenho um corpo mais de halterofilista. E a hora que ele foi falar, a voz dele era muito fina. Então já foi legal. Eu falei, E a frase era, contratador. Eu nem fiz a minha voz. Eu já falei, ah, vou pesar. Sempre pro exagero. Aí fui pro exagero, contratador, Na hora eu vi a reação do cara, enfim, peguei esse trabalho, eu entrei em Chica da Silva, fiz minha participação, alguém me conta que a Avancini vai fazer Mandacaru, uma novela de cangaceiros, e tenho uma oportunidade de falar com o mestre Avancini, entro na sala dele, muito bem, garoto, e ele realmente, a luz dele é assim, ó. Eu acho que é porque ele tem fotofobia. Ninguém fala que é a máfia, mas é porque ele tem foto. O óculos dele era muito grosso. Então ele entrava na luz e ele saía mesmo da luz. Ele descansava enquanto você falava, porque é cansativo. Ah, ela fez a novela bem, não sei o que. Falei, sim, senhor. Falei, né, personagem muito bom pra você aqui, em Mandacaru e tal. O cara é mandigueiro, é filho de uma mulher africana com nordestino. E isso. E eu falei, ó, eu sei mexer com raiz, né? Tudo ligado à minha mãe. E a gente é do chá, a gente é das coisas de mato. Olha, eu sei fazer vários chás, não tem nada a ver, né? Porque eu nunca fiz novela, eu não vou fazer chá na novela. E ele ria. Eu sei fazer chá e tal. É, mas tem que andar a cavalo. Eu falei, não, eu ando cavalo desde pequeno, tem um cavalo tatuado no braço. Não é um cavalo no meu braço, é um unicórnio. Aí ele falou assim, tem que atirar. Eu falei, eu atiro desde criança, de bodoque, de espingardinha de chumbo, e meu pai é do exército, eu sei atirar. Realmente eu já conhecia de arma, eu já sabia atirar. tem que fazer sotaque. Mas sotaque eu faço agora, é só falar aqui. Eu falei, não, mas isso é teatro. Eu falei, então o senhor me ensina a fazer televisão. Foi quase uma luta. Ele sai da luz, silêncio, eu tremendo.
Errei.
Ele me olhou mais um pouco, sai da minha sala. Sai da minha sala. Sou um cara educado, levantei e saí chorando. Eu falei, puta que pariu. Caramba, perdi minha chance, o que, que eu fui fazer? 30 minutos depois, acho que eu já chego em casa lá no... Estava hospedado no Flamengo, na casa de um amigo. Toco o telefone, senhor Newton, eu. O senhor Avancini quer falar com o senhor. O senhor, eu já achei estranho, primeira vez, senhor, tal, como ali começa a fase ator, né?
Ou seja, você então foi chamado de senhor, tá bom?
Deu uma conta, fala, mestre. Vai fazer a novela inteira, mas no primeiro vacilo morre. Ah, não, uma parte da história que eu não contei. Que ele falou que o personagem era maravilhoso, aí ele falou assim, mas no quinto capítulo veio a cabeça dele pendurada num pedaço de pau. Foi aonde eu comecei a questionar, que ele falou de atirar, de fazer sotaque, e a gente teve um embate. Quer dizer, eu ia fazer 5 capítulos desse super personagem que ele me passou. E eu briguei com ele. Se fosse super, eu não ia fazer 5 capítulos. Resumindo, eu ganhei 230 capítulos. Pô, morri, cara, no 235.
Bom, resumo da ópera, assim, até você vê. Você pode mudar um roteiro da sua vida. Sim, sim. Porque até no teatro ali, fazendo essa metáfora, até uma história de ficção, a força do ator, a realidade do ator faz mudar o roteiro de ficção. Por quê? Porque o personagem cresceu. A gente tem que fazer na vida isso aí, o personagem da gente crescer. Exatamente. Por ser protagonista. Então, não aceito ficar só lá, como é que chama, no contra-rega? Como é que fica o pessoal da...
Coadjuvante, figurante.
Coadjuvante, figurante. Não fica só de figurante. Fica, não. Claro, como necessário. Eu acho... Sabe que eu nasci sem talento nenhum, né, ô Nil? Mas eu desenvolvi um talento para arte que também eu sinto muito feliz. Eu, quando estou em teatro, procuro ficar na cadeira da frente, o mais perto possível, porque eu aprendi a aplaudir forte. Eu fico em pé e aplaudo. Então, essa hora que eu, plateia, participo do espetáculo. Aí eu arraso, cara. Mas é muito bom. Ô, Nil, fala.
Mas os talentos têm que ser desenvolvidos, né, cara?
É, você entrou na televisão, aí, pô, aí despertou, você fez uma série de coisas, eu não quero tomar muito mais do seu tempo, mas dá uma passada geral aí, os filmes que você fez. Eu fui até numa das avant premières recente aí, de um filme seu, mas enfim, conta aí suas passagens pro cinema para eu te liberar, né, deixar você cuidar da vida, fazer seu exercício que eu tô segurando.
Vou dublar, hoje eu tenho dublar, daqui a pouco vou dar uma treinadinha mesmo, vou dublar, vou pra dublagem. Vamos lá, depois vamos pelas novelas. Eu fiz aí com a Vancini, eu fiz Mandacaru. De lá eu fui para a Globo, fiz Força de um Desejo, que eu fazia par romântico com a Isabel Filardes. Depois voltei para a Record em 2001 fazendo Vidas Cruzadas. Depois fiz Turma do Gueto, que foi um grande sucesso da televisão brasileira de 2002 a 2004 para 2005, que foi onde eu fiz todas as capas de revistas de São Paulo. Sou referência para várias pessoas até hoje. Sou referência para garotos que viraram advogados, os meninos e meninas que viraram atores e atrizes. Depois disso, a Record me chama novamente por causa do sucesso da Turma do Gueto. Ao mesmo tempo, a Globo me chama, mas eu aceitei Record. Chego na Record, não senti tanta firmeza na proposta, senti um certo desdém. Em um minuto de desdém, eu era uma pessoa mais impulsiva. Eu peguei o telefone na frente da pessoa que estava me fazendo o convite, liguei para a Rede Globo, falei, preciso falar com o senhor Denis Carvalho, aqui é o Nil Marcondes, estou sabendo que ele está querendo falar comigo. Falo com o Denis, viro para cá, topo uma proposta da Globo, viro aqui para essa pessoa que estava falando comigo, falei, muito obrigado, eu vou para a Globo. Aí eu falei, quando eu aumentar meu glamour, eu volto. E a pessoa falou, mas você... Eu falei, eu? Você está me desdenhando? Peraí, eu sou assim, agora só que eu sou mais calmo. Está me desdenhando? Fui para a Globo, falei, meu glamour vai aumentar, eu volto com um cachê maior do que isso que você me ofereceu. Depois voltei para a Record, fiquei, graças a Deus, 13 anos. Devido a não puxar tanto saco, não ser tão puído, não ficar sorrindo de piadinhas, me avisaram que eu ia deixar a casa, devido a não querer certos contatos pessoais, e realmente eu deixei a casa em 2016. Tá, aí de lá pra cá, eu acho que eu falei quase todas as novelas. Não, Globo eu fiz Força de um Desejo, Como uma Onda, em 2006 na Globo. Agora filmes, Carandiru, O Homem do Ano, Garotas do ABC. Agora eu tô na, eu acho que o Irineu foi ver A Divisão, que tá na Globoplay. Estou na Comedy Central, fazendo Alto Posto, Amigos do Nelson. Eu tô na Telecine fazendo O Matador. Estou na Telecine dublando, fazendo Piratas do Caribe. Eu tenho tanto trabalho que, assim, minha coisa, que agora eu entendo que é meu jeito, essa coisa, muita coisa que falta em mim é do tal do TDA, que eu não sabia. Então, eu não sou um cara que paro para escrever, eu não consigo ficar muito tempo sentado, por isso que eu não fico parado. Toda vez que você desliga aqui, eu levanto, eu desligo, eu saio. Então, eu tenho muito trabalho que eu não salvei. Teatro, Martinho da Vila, Ré, Blue Jeans... o que eu tô no ar agora? Eu tô na Comedy Central, eu tô na Vivo, na Globoplay, na Sky, que tá com o filme Tormento, outro filme chamado Cristabel, que todos estão no ar. Cristabel, minha mãe fez os presentes que eu dei pra mamãe, quando ela disse pra mim que queria ser atriz. Ela fez uma participação no Martim da Vila, eu não sabia, o diretor a chamou, ela entrou no final do espetáculo, cantou com a gente o Canta Canta. Minha gente, olha a perspicácia. Lembra daquela perspicácia? Vê como ela não muda. Aí a mamãe, um momento para ela falar umas palavras, ela fala umas palavras para as pessoas, dá aquele final de teatro, todo mundo aplaude, mãezinha se empolga, quer falar mais. No que eu vejo que ela mexe o corpinho para falar mais, eu dou uma cutucadinha de boca, falo, mãezinha, já aplaudiram, finaliza. Deus abençoe a todos. Aí a galera vem abaixo, com essa frasezinha final. Então ela fez o teatro, coloquei ela numa novela chamada Vidas Cruzadas, que era uma casa de chá, que todo mundo ganha na loteria. Coloquei a mamãe para fazer a figuração. Só que como o câmera era meu amigo e conheceu a mamãe, quando você conhecia a mamãe, eu perdia, aí já era. Que pessoa só queria falar com a minha mãe. Aí tava assim, o protagonista na frente, ele virava a câmera para mostrar minha mãe no fundo, o tempo inteiro. Então minha mãe apareceu pra caramba. Então ela fez teatro, cinema, e quando ela faleceu agora, dia 15 de março, o filme estava em cartaz, chamado Cristabel, estava no cinema, que ela faz uma participação lá no final do filme.
Ô, Nil, é um big do repertório que você tem? Isso
eu não consegui contar tudo, a dublagem tem muita coisa rolando. Tem então... na Stars Play, tem uma série muito boa chamada Gangs de Londres e tal. Eu faço, se não me engano, é Ed, que é um coadjuvante, que é um negrão, que ele é o segundo homem do chefe da máfia. É uma série maravilhosa.
Fora os desenhos que eu faço, né? Porque, apesar do vozeirão, a gente faz um monte de bobagem também com a voz. É o que eu fazia quando era criança. E minha mãe falava, tá doido, menino?
Mas tudo é trabalho.
Mãe, não tô doido, não. Sou dublador.
Tudo é trabalho, tudo é utilidade pra arte, pra você usar esse instrumento que você tem, esse talento que você tem. É um big do repertório hoje já na TV, cinema, sem contar os comerciais e essa sua entrega aí pra dança, os trabalhos que você faz também voluntários aí. Eu quero te parabenizar por essa trajetória e por essa sua disposição, determinação, posicionamento, coragem. É isso que todos nós acordamos. É isso que faz o Feliz Dia Novo, lembrando as pessoas desse imenso poder que elas têm e tem que estar dentro dela, e ela tem que se posicionar, tem que fazer escolha, tem que brigar pelo seu lugar. Tem horas que tem que ser forte, tem horas que tem que fincar o pé, tem horas que tem que ser doce, tem horas que tem que rever a posição, como você fez aí. A gente está em construção o tempo todo. Exato. Cada hora a cena é diferente e você precisa de uma atuação diferente, mas você é um
Irineu.
É um exemplo disso, cara.
E uma coisa assim que nós temos que parar. Vou falar para mim, quem sou eu para falar para os outros? Tudo que eu falo para alguém, eu sempre falo, esse conselho é para mim. Mas isso eu já me livrei. A gente vive para os outros. O que, que o outro pensa? O que, que o meu vizinho vai pensar? O que, que eles vão pensar se eu vestir essa roupa? E hoje, com a rede social, isso piorou. As pessoas estão entrando em depressão por causa dessa porcaria da rede social, porque acham que a vida de um artista, de outras pessoas, são perfeitas. E é uma mentira. As pessoas se programam para fazer a foto, gente. As pessoas se programam para fazer o vídeo. Um amigo meu mesmo, eu fui fazer um clipe. Ah, eu estou com uma música também, na minha primeira música, lembrei, no Spotify, chamado Brisa do Mar, Nil Marcondes, Gabriel Espanhol. É um feat, Gabriel Espanhol e Nil Marcondes. E aí um amigo, um produtor foi junto, ele fez umas 20 fotos e eu vi eles postando essa foto a semana inteira. Eu fui, fiz o clipe e falei, caraca, não fiz uma foto para postar. Então, gente, é mentira. A maioria das coisas são mentiras. A gente faz para ser legal, para você rir, para você se divertir, mas não caia nessa pilha que a vida do outro é perfeita. A maioria das vidas não são perfeitas. Por isso que eu gosto, quando eu faço as minhas coisas, eu não gosto de montar muito. Minha casa é simples, eu sou uma pessoa simples, eu poderia estar muito mais bem vestido, mas isso e aquilo, e já colocado um café aqui, mas não é. Nós temos que ser mais reais, porque isso só vai atrapalhar a sua evolução. E hoje eu vejo que, assim, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento espiritual muito pesado. Existe uma grande luta espiritual rolando. Muita coisa que a gente lia de Nostradamus, da Bíblia. A gente não tem que esperar que as coisas sejam ao pé da letra. Ah, vai ter uma guerra nos anos 2000. Quem diz que a guerra não é essa? Quem diz que não é uma guerra pessoal de ego? Quem diz que não é uma guerra química? É uma guerra de poderes. E o que acontece? Nós não precisamos participar disso. Você falou das más notícias e boas notícias. Eu só consegui ver má notícia. Enquanto você, no intervalo teu, eu fui procurar. Então, a gente não pode se alimentar disso.
É isso aí.
O que rege o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida, é o que você se alimenta para dentro de leitura, e o que você assiste, e também o que você come. Ah, o Nil tem uma genética incrível. Uhum. Come todo dia aí brócolis, couve-flor, batata doce e só ovo. Mas é isso, eu sei o que eu quero para mim. Eu acordo cedo, eu tomo própolis. Eu tomo cúrcuma de manhã, como mel. Então é isso. E, gente, nós só temos uma vida. A vida é um presente. Então viva o presente, que é a vida presente. Claro que a gente tem que pensar no futuro, mas ele pode não vir.
Enfim. É isso aí. Você falou tudo, a gente tem que, para achar a boa notícia, é a gente que tem que investigar, a gente tem que ser a boa notícia.
Exato.
É por isso que quando eu chamo gente para o papo como você aqui, eu falo que é diálogo nutritivo, porque todo mundo
obrigado,
ganha com a
Sérgio.
Conversa. E eu quero dizer para você, muito obrigado, eu sei que você, desde a passagem da sua mãe, você não estava falando com ninguém, está aí enfiado no trabalho, e você me deu essa honra de vir aqui falar, e até falou de um jeito lindo sobre ela, porque é isso que a gente quer dedicar a todas as mães nesta semana, porque as mães, elas, a gente continua com elas, eu cada dia também me torno mais mãe, é uma coisa louca essa daí. E eu quero te agradecer muito e dizer que tudo que você tiver de projeto, tudo que você tiver que falar dos projetos que você tiver, sempre liga aqui para a produção, ou fala assim, Irineu, eu quero falar com o seu povo aí, eu queria contar umas novidades, a gente já agenda, porque é sempre bom te ouvir com essa força, com esse entusiasmo, e parabéns por sua jornada.
E uma delas, Irineu, eu ainda não entrei muito nesse mérito, para algumas pessoas que talvez tenham visto ou se forem seguir na minha página, eu trabalho agora com o pessoal da Facilite Realizações. Facilite Realizações, ela é um braço que vai te ajudar a construir uma casa ou comprar o seu terreno. Aí todo mundo fala, pô, o Nil está lá porque ele está ganhando para fazer isso. Não, vou contar rápido. É uma amiga que tem um caminho de ONG, trabalhou com ONG, quer ajudar pessoas, e ela queria falar, tentar ver como que eu posso fazer isso sem ter que tirar dinheiro do bolso. A Facilite Realizações é um braço que tem construtora, tem a mídia, tem um plano de negócios, e a gente tem um bloco sustentável que a gente trabalha. E a nossa ideia é trabalhar com classe C, D e E. A classe A vem e compra, graças a Deus para eles. A classe B também já tem a facilidade de vir e comprar. A partir da classe C, o cara ganha 3 mil e fala, poxa, eu nunca vou comprar uma casa. Com a gente, você vai. E eu não estou lá ganhando um cachê para falar delas, não. Eu tenho 0,002%, porque o meu grande lance, Irineu, eu vou ter que jogar na loteria. Eu queria ter um programa para salvar pessoas. Eu falo que eu sou um cara que eu sou viajando por aí, eu fico ouvindo histórias. Se o cara contar uma história ali que ele precisa de uma moto e eu tiver o dinheiro da moto, eu vou lá e vou comprar e vou dar a moto pro cara. Eu sou o cara que quero dar vara de pescar para pessoas. Eu sei que no sertão de Minas tem pessoas que ainda vivem em casa de pau a pique. E por que que eu não estou me... Eu falo que, assim, eu não me encaixo tanto no mundo artístico, porque a arrogância, a soberba e a... Cara, essas pessoas acham que são melhores que as outras, porque tem mais dinheiro, porque é famosos. Eu notei também que existe uma doencinha eu que estou falando que existe essa doencinha, que depois que você ganha 2 dígitos ou ganha 3 dígitos, você não consegue regredir e ajudar pessoas. Eu aqui, numa brincadeira minha, eu brinco, tem gente falando, você fez para testar. Falei, cara, talvez, porque eu fiz uma rifa, todo mundo comprou. O menino, meu fã, falou, oh, cara, eu tô sem dinheiro, sem trabalho, suas lives estão me ajudando.
Opa, falhou um pouquinho aqui a câmera, o áudio. O Nil tava falando que ele faz umas lives no Instagram. Aí você voltou. Você tava falando das suas lives aí, o menino
então,
que foi
impactado com a sua live. Um garoto falou assim para mim, poxa, cara, suas lives têm me ajudado muito. Eu falando de trampa, ele falou, arrumei um emprego, eu tenho certeza que foi você que me ajudou, sou fã de você desde a turma do gueto. Ele fez questão de comprar uma rifa, e eu todo educado, falei, não, você acabou de trabalhar, paga suas contas. Falei, ô, mano, tá tirando, achando que eu não tenho dinheiro? Eu achei maravilhoso, que o coração dele tava pedindo para ele comprar. Vou resumir, mandei para 2 amigos da minha época de modelo, lembra da minha época de modelo. Os caras que ganham 2 dígitos ou 3. Infelizmente, eu sei que está ganhando porque eu sei que estava no ar. Nem me responderam. Eu não preciso que você me mande dinheiro, Irineu. Sabe o que me sustenta? Se eu te mandar uma rifa, você falar assim, Nilzão, não tenho, mas meu velho, valeu a iniciativa. Vai para... Cara, isso para mim já valeu para caralho. Perdão, gente. Isso para mim já foi... Pô, tá vendo, Irineu? Gente boa. Você pode estar me enganando, mas para mim você já é gente boa. Por que é? Porque você me incentivou. Se você estiver me enganando, é problema seu, porque o seu incentivo para mim valeu a pena. Então, muitas vezes, a gente dou o dinheiro para alguém, o cara vai tomar uma pinga. Eu falo, velho, problema dele, você fez a tua parte. E aí, então, a gente vê que esse bichinho que pega essas pessoas, eu já tive esse probleminha. Quando eu ganhava 2 dígitos, eu vi que eu era um cara meio... Fui um pouco, apesar de eu ser um cara simples, eu já fui um pouco arrogante, fazia umas coisas necessárias. Aí, quando eu quis voltar para esse meu mundo, ganhando esse valor, eu não me encaixava com as outras pessoas. Ah, você tem que ter um carro tal. Ah, você tem que ter um relógio tal. Não, eu não tenho que ter nada disso. Então, galera, tomem cuidado com esse bichinho chamado dinheiro e o poder. Ele pode jogar para você para um mundo sem volta e você vai perder o melhor que nós temos, que são pessoas, a sua dignidade e a sua paz. Hoje eu vivo em paz. Eu quero viver cada dia mais em paz. Ah, e por que você não está na Globo? Talvez porque eu não queira. Aí quando você fala numa turma de atores, ah, duvido que você não quer. Gente, a gente não sabe da vida do outro. As minhas escolhas são minhas. E fiquem tranquilos com as escolhas de vocês. Você está certo. Minha mãe dizia, a primeira intuição é que vale. A partir da segunda é dúvida.
Outro dia eu estava assistindo uma entrevista antiga daquele escritor maravilhoso argentino, Jorge Luis Borges, né? E um entrevistador americano perguntava para ele que Ele não dizia que ele queria ganhar o prêmio lá, o Pulitzer, ele não queria ganhar o prêmio lá, o Nobel. Ele falou assim, olha, eu não estou dizendo que eu não queira, que se eu ganhar eu vou fazer uma festa, ele disse. Mas eu não estou trabalhando para isso.
Exato.
Ele não vivia para aquilo. E é isso que você disse aí, cara, você vive para a arte, você vive para a sua entrega, e essa mensagem que fica sua final é muito legal. Olha, não deixe o que você tem... Tenha você, né? O que você conseguiu não pode ser dono de você. É você que é dono daquilo que você tem. Porque, olha, sem aquilo, você é quem, né? Você volta...
E outra, Irineu, e assim, ai, conquistar. Velho, olha o que você já tem. Será que você já não conquistou? Um dia eu me peguei assim, alguns anos atrás. Will, você tem mais de 17 filmes, 15 novelas. Você era um pretinho de Goiânia que ninguém ia te dar nada. Tem mais de 200 filmes. De comerciais, mais de 300 ou 400 filmes dublados. Gente, como eu não sou ninguém? Fora as capas de revista.
Você vê, vai fazendo, vai acumulando. Isso é, a vida é essa entrega, né? Quando você vai ver, o repertório está ali.
Mas, e será que não está na hora de viver? Né?
Vai lá ver o seu personagem que você tem que dublar depois. É um prazer sempre ter você aqui. Muito obrigado por esse tempo, por essa simpatia, essa energia que você transmite falando pra gente. Essa é a minha rádio, essa é a nossa rádio. É o Feliz Dia Novo, é a Rádio Positiva. A gente está em todas as plataformas, porque agora os meios todos são nossos. E, ao mesmo tempo, a gente mantém o teatro, o cinema, a televisão, a música. Toda a arte grande faz parte desses meios que a gente tem para propagar. E ter você aqui foi uma honra.
Eu te agradeço e vou já deixar adiantar para você que já me deu uma incentivada, eu estava animando para voltar. Eu estou devendo, no bom sentido, uma pessoa que pediu para eu ler livros infantis quando ela soube que eu faço as vozes e não consegui ler por causa do vídeo. E aí você falando do podcast me lembrou, talvez eu possa fechar um negócio com ela de fazer essas histórias em podcast para essas crianças que são crianças com deficiência visual, enfim. E dizer que você me reanimou para retomar aí as minhas lives, esse meu trabalho. E vamos fazer outra, com certeza, porque eu não contei a metade.
Não, o espetáculo, você que é da... O espetáculo do mundo é ver as pessoas trabalhando. As pessoas fazendo uma coisa bem, seja na sua profissão, seja o vendedor, seja a faxineira, seja o gerente do banco, todo mundo que faz a sua atividade com entrega, esse é o espetáculo. Ela tem que voltar para casa, se eu servir alguém, e ela tem que bater palmas para quem serve essa, para quem a serve, né? E ela tem que entregar, se uma pessoa sozinha falou... Que trabalho que você fez, muito obrigado. Ela tem que sentir isso como um aplauso em pé. Isso faz a gente ser útil. Isso que nos conecta. Valeu, velho.
Obrigado,
espero
meu
você
querido.
Sempre aqui, sempre bom te encontrar, desta vez por internet, mas conte as novidades pra gente sempre que tiver.
Tá bom.
Tá bom?
Beijo pra Roberta, vai. Beijo pro Thiago, beijo pra você, beijo pra família toda. Obrigado pelo
valeu,
carinho.
Valeu, valeu, valeu. Pô, falamos aqui com esse cara fantástico.
Gente, forte abraço. Obrigado.
Valeu, valeu, Nilmar Condes. Baita cara fantástica, né? Tem papo, aquela vibração, disposição. Então tá aí, hein? Amanhã tem a equação. Equação. Vamos ver aqui que papo que a gente rola amanhã com a Flávia Lippe, a nossa cientista de cabeceira, neurociência, biohacking, como é que você pode ser mais. E vamos falar das nossas emoções, das nossas mães. Temos tantas mães na vida também, tantos pais. Vamos aí lidar com as nossas heranças e trazer todos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para o nosso fazer de todos os dias. Feliz Ano Novo para você. Valeu aí, hein, Thiago. Valeu, Lissa. Vocês que seguraram até agora esse papo longo hoje. Até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.